Já estamos então em tempo de informação. Vítor, muito boa tarde.
Muito boa tarde e para já com os destaques. Manual prático de horticultura biológica foi apresentado esta manhã na biblioteca da escola Jacques Marraton. Homem de 32 anos terá sido assassinado na noite desta terça-feira em Alcanena. Outra pessoa ficou gravemente ferida. PSD quer que a autarquia tomar repense a questão da segurança no centro histórico.
Especial Informação. O passado, o presente e o futuro de Mação. Vasco Estrela, Presidente da Câmara Municipal, vai estar na ERTS nesta quarta-feira, entre as 22 e as 24 horas, para abordar os assuntos que marcam o Conselho. Uma conversa conduzida por António Feliciano.
Quanto ao estado do tempo para esta quarta-feira, céu geralmente pouco nublado, vento em geral fraco, soprando moderado nas terras altas e temperaturas de 10 graus para a Guarda, 18 para Coimbra, 19 para o Porto e Castelo Branco, 20 para Leiria, Santarém e Lisboa e 21 para Tomar, Évora e Faro.
As notícias na ERTS, edição de Vítor Melendas.
Boa tarde. Decorreu na manhã desta quarta-feira, na Biblioteca Escolar Jacques Marraton, a apresentação do livro Manual Prático de Horticultura Biológica, da autoria de Lionel Pereira e de Jean-Claude Roth, numa sessão que contou ainda com a apresentação de um conjunto de plantas que podem ser utilizadas na alimentação e com as quais os presentes no auditório desta biblioteca puderam contactar diretamente. O lançamento da publicação, que se dirigiu em particular aos alunos e professores deste estabelecimento de ensino, contou na abertura com a presença também do diretor do Agrupamento de Escolas dos Templários, o professor Carlos Ribeiro, e do responsável pela biblioteca da escola Jacques Marraton, o professor Carlos Godinho. Como referiu o diretor do agrupamento, Carlos Ribeiro, a iniciativa prova o dinamismo das bibliotecas escolares que integram este agrupamento.
É mais uma iniciativa das bibliotecas da nossa escola e é uma prova do dinamismo que as bibliotecas escolares do nosso agrupamento têm implementado ao longo deste tempo todo. Quando nós entramos nas bibliotecas escolares do nosso agrupamento, verificamos sempre a existência de exposições. É o caso de agora, em que quando nós entramos aqui na biblioteca da Escola Jacques Marraton, está ali uma exposição sobre alimentação saudável. Encontra-se ali uma bancada em que estão uma série de plantas que nos transmitem na comida odores e sabores diferentes. Portanto, nós temos um grande dinamismo em termos das bibliotecas escolares e isso tem sido prova das várias iniciativas que têm feito ao longo dos anos letivos e, no caso deste ano letivo, é uma realidade. E, neste sentido, agradeço ao Sr. Coordenador das Bibliotecas Escolares, bem como os restantes professores que trabalham para as bibliotecas, todo o dinamismo e toda a atividade que têm implementado nas nossas bibliotecas, em prol dos nossos alunos e em prol do agrupamento em geral.
Carlos Godinho, responsável pela biblioteca da Escola Jacques Marraton, referia depois que a iniciativa se integra na Semana da Biblioteca Aromática e da Agricultura Biológica que está a decorrer neste estabelecimento de ensino.
Eu queria agradecer à Rosa Atalaia, que foi e é na nossa equipa a grande dinamizadora das coisas relacionadas com a saúde, com estes aspectos da alimentação saudável e do exercício físico para a saúde, portanto, tudo o que tem a ver com a saúde, com a qualidade de vida. A Rosa, na equipa da Biblioteca Escolar, é a grande dinamizadora. Agradecer a presença, para além dos oradores, o diretor já agradeceu, a presença da doutora Sónia Bastos, do Gabinete de Educação, que está em representação do senhor vereador Hugo Cristóvão, que não pode estar presente porque tem outras obrigações oficiais, portanto, também agradecer a presença, que é o reconhecimento do trabalho que as escolas, ou apenas a nossa, naturalmente, que as escolas têm, portanto, do papel importante que têm na formação dos jovens e da comunidade. Portanto, agradecer a sua presença. Nós chamamos esta atividade da Biblioteca Aromática, e acho que é bem visível e, portanto, e bem sentido nos nossos narizes, os aromas que as ervas aromáticas, portanto, estava a dizer que nós chamamos Biblioteca Aromática, Semana das Ervas Aromáticas e da Horticultura Biológica. O Lionel é um dos coautores com o Jean-Claude Rodet de um livro que vocês têm ali, que é o Manual Prático para Horticultura Biológica. É uma obra, segundo os especialistas, e volto a dizer outra vez, a professora Rosa Atalaia diz que é uma obra fundamental para todos, não é? Porque tem a ver, e a professora Rosa Atalaia está ali a mostrar esse manual, é uma obra fundamental para termos uma alimentação saudável e qualidade de vida.
Lionel Pereira, um dos coautores então deste Manual Prático de Horticultura Biológica, falou depois precisamente de Jean-Claude Rodet, que não pode estar presente na iniciativa por se encontrar ausente no Canadá.
Muita pena minha, o Dr. Jean-Claude Rodet não pode estar, que ele está no Canadá. Tinha previsto agendar, portanto, meados de novembro para vir para Portugal novamente, só que não foi possível. E, entretanto, já tínhamos avançado com esta proposta e, portanto, com muita pena minha, estou só neste trabalho. Só como autores deste trabalho. Falar um pouco, portanto, tenho aí os diapositivos para apresentar a obra, mas falar um pouco do autor Jean-Claude Rodet, que interessa, portanto, saberem para depois, futuramente, ele terá todo o gosto também em vir cá, para fazer uma palestra também. O Dr. Jean-Claude Rodet é um ancião destas áreas da agricultura biológica, foi fundador, é o sócio número 1 da AgroBio em 1985, fundou juntamente com outros sócios a Associação da Agricultura Biológica em Portugal. Eu estive também nessa famosa Assembleia e daí criámos uma amizade que ao longo dos anos foi cimentando. Foi interrompida quando ele foi para o Canadá e foi retomada há 3 anos quando ele voltou. E desde então para cá temos tido uma colaboração efetiva em termos de tradução e em termos de algumas dicas também nesta área da agricultura biológica. Como o professor Godinho disse, já nos conhecemos desde há muitos anos, desde há cerca de 40 anos, não é? Ou mais, 42, mais ou menos. E também temos mantido uma amizade, portanto, ao longo destes anos, e aproveitei, portanto, esta amizade, destes, como eu costumo dizer, está tudo ligado, para lançar um repto às pessoas de viverem saudavelmente com a natureza. Portanto, esta obra é uma das muitas que há nesta área e convém nós apercebermos muito, muito bem do que está em jogo, do que está em jogo no mundo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária está a investigar os motivos que estão na base da morte de uma pessoa na noite desta terça-feira em Alcanena, de acordo com o jornal Correio da Manhã de hoje. As autoridades estão à procura de 2 atiradores que terão participado numa emboscada que vitimou Nelson Felicíssimo, de 32 anos de idade, morto à saída de um café na aldeia da Serra de Santo António, cerca das 23 horas, precisamente desta terça-feira. A vítima foi atingida no pescoço. Nelson Felicíssimo estava acompanhado, na altura, por um amigo que acabaria por ficar gravemente ferido. O Correio da Manhã revela ainda que as vítimas e os atiradores foram vistos a discutir momentos antes, junto da viatura de Nelson Felicíssimo. De acordo com a Judiciária, na origem do sucedido, devem estar negócios eventualmente ilícitos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
As questões de segurança, em particular no Centro Histórico em Tomar, estão também na ordem do dia no Conselho. O assunto voltou a ser abordado pelo PSD, na última reunião do Executivo, pelo vereador António Jorge. O vereador lembrou, na altura, a necessidade de se repensar a segurança nesta área da cidade. O autarca defendeu que o município deve solicitar ao Ministério da Administração Interna um piquete a instalar no Centro Histórico. António Jorge lembra que a saída da PSP do Palácio Alvim contribuiu para avolumar as situações no Centro Histórico de Tomar.
É algo que temos que repensar, a segurança no Centro Histórico. E eu às vezes temo o que é viver e o que é andar num Centro Histórico. Eu acho que parte da segurança do Centro Histórico ainda se deve àqueles com algum espírito de sacrifício ainda mantêm os estabelecimentos abertos e efetivamente também àqueles, e a segurança existe também pelo número de clientes e de pessoas que ainda andam na rua. Porque efetivamente a partir de certa hora o que conseguimos observar e visualizar de forças de segurança também é muito pouco. Eu acho que o município de Tomar, junto do próprio Ministério da Administração Interna, deverá interceder no sentido de conseguir trazer para o Centro Histórico um piquete em local a definir. Eu acho que não é difícil, mas efetivamente o Centro Histórico carece de forças de segurança. Eu sou da opinião e mantenho a minha opinião relativamente ao facto da PSP ter saído para a parte nova da cidade, porque do ponto de vista da segurança também não era seguro para as forças de segurança continuarem no Palácio Alvim. Facilmente se cortavam as estradas, eles também não tinham como sair dali, e obviamente no sítio onde estão conseguem chegar a todo o lado com alguma mobilidade. Todavia fica descurado e está descurado o que é o nosso Centro Histórico. A habitação cada vez é mais reduzida e nós vemos prédios e prédios e prédios cada vez mais devolutos, e acho que é obviamente muito mais importante para inverter a tendência que por vezes passa um bocado em branco e em claro e que nós às vezes nem sequer nos apercebemos, mas a violência existe.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana intensificou em todo o território nacional, nesta quarta-feira, a fiscalização do uso do cinto de segurança, de sistemas de retenção para crianças e o uso indevido do telemóvel. As ações levadas a cabo pelos militares dos comandos territoriais e da Unidade Nacional de Trânsito são direcionadas para as vias onde as infrações relativas a estas matérias são mais frequentes. Recordar que desde o início do ano de 2015 e até à última segunda-feira, e de acordo com dados da Guarda Nacional Republicana, registaram-se mais de 27 mil infrações por incorreta ou não utilização do cinto de segurança, 25.587 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução e mais de 1.900 por incorreta ou não utilização do sistema de retenção para crianças. Perante os números, a GNR realiza diversas operações de cariz preventivo com o objetivo de alertar os condutores para os riscos associados a estas infrações, principalmente da incorreta ou não utilização do cinto de segurança e também dos designados sistemas de retenção para crianças que estão associados às principais causas do agravamento das lesões provocadas em caso de acidente.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E por falar em acidentes, a família que foi atropelada na última terça-feira numa passadeira da Avenida Ângela de Magnini, em Tomar, já se encontra em casa, em plena recuperação, após o sucedido. Por aquilo que Hertz apurou, a mãe e o menino ainda estão condicionados, com algumas dores, mas a menina, que esteve também envolvida neste atropelamento, por sua vez, já regressou à escola. Recorde-se que os três foram atropelados por um automóvel e projetados para o sol com violência, sendo que a própria viatura ficou com estragos evidentes após o referido embate.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A direção do CERQUE, Centro de Inovação e Competências da Floresta, na Zona Industrial de Sertã, convidou nesta segunda-feira a comunicação social para dar conta da evolução do projeto, que pretende ser um polo dinamizador de investimento e criação de emprego na região. Esta estrutura funcional, que integra três valências distintas, mas complementares, um espaço de investigação científica da madeira e floresta, espaço Fab Lab e uma incubadora de empresas, está está presentemente a concretizar vários projetos ou processos de acreditação, já que conseguiu também, entretanto, atrair até si um conjunto de empresas. E foi precisamente esta realidade que Paulo Farinha, um dos responsáveis pelo CERQ, começava por dar a conhecer na apresentação realizada nas instalações do Centro de Inovação e Competências da Floresta, situado na Sertã.
Abrimos este espaço com 4 espaços iniciais. Um desses espaços iniciais estava previsto estar disponível durante algum tempo para, se houvesse alguma empresa de investigação científica na área da Floresta ou da Madeira, portanto, nós termos capacidade de incubar imediatamente. Optámos por não deixar esse espaço livre e neste momento nós temos os espaços totalmente ocupados, portanto não há nenhum espaço neste momento desocupado naquilo que é a atividade do centro. Temos 3 entidades ou 3 empresas que ocupam cada uma delas um espaço único e temos um espaço que vai ser dividido ou fracionado em partes, já que as entidades que lá se vão servir do espaço não necessitam de todos esses metros quadrados, até porque vão interagir ou vão necessitar de outros locais deste centro. Achamos que era importante fazer este ponto para afirmar que não tem sido um projeto fácil, é um projeto que tem andado a todo vapor. Foi assim com a aprovação do investimento, foi assim com a aprovação do projeto, foi assim que a conclusão dos fundos comunitários e, obviamente, é assim também com o início da atividade deste centro. Estamos ainda numa fase de certificações. Estamos a aguardar a certificação, por exemplo, da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que ocorre no próximo dia 25, só para perceberem. Estamos a aguardar também a certificação energética da CERTIEL, também vai ocorrer até o próximo dia 25. Estamos em fase de certificação acústica, estamos em fase de certificação energética do edifício, mas nunca deixámos de trabalhar naquilo que é o nosso foco.
A reportagem da ERTS registou também as intervenções de 2 das responsáveis por 2 dos investimentos empresariais já em atividade na incubadora de empresas do CERQ. Caso de Raquel Alves, da Birural, empresa do setor apícola, que apoia os produtores nas áreas da produção, mas também da comercialização do mel.
Birural é uma empresa que se insere no setor apícola. Nós disponibilizamos apoio aos nossos apicultores locais, como também a nível de uma escala nacional. Neste apoio, damos o apoio a nível da produção, mas também a nível das condições para eles venderem o seu produto. Com isto, disponibilizamos um serviço de excelência na área da consultoria para dar apoio a novos projetos, assim como nas candidaturas também ao PDR 2020. E, ao mesmo tempo, temos um plano de formação. Este plano está dividido em vários módulos para responder às necessidades de cada apicultor. Simultaneamente, a nossa preocupação é desenvolver atividades na área da educação ambiental nas escolas, a nível do pré-escolar como também do primeiro ciclo. Isto porquê? Porque temos um objetivo de passar a mensagem realmente da importância da atividade apícola, que ainda é pouco valorizada e é pouco desenvolvida e valorizada em Portugal. E é uma preocupação nossa criarmos estratégias para demonstrar que realmente a atividade apícola tem um papel muito importante nos ecossistemas, assim como também na alimentação.
Outra das empresas a operar já no CERQ é a GetMood. Trata-se, como refere Carlos Rodrigues, responsável pela empresa, de um empreendimento que se dedica ao desenvolvimento e produção de cerveja artesanal.
A GetMood está focada em 2 áreas, portanto é a área de organização de eventos e a área de fabricação de cerveja. Nós estamos aqui neste espaço mais focados na parte da produção da cerveja artesanal, que veio um bocadinho ao encontro do festival que já foi organizado na Sertã, o Festival ProVart, que já foram feitas 2 edições do festival, e nesse festival foi criado, portanto, uma cerveja oficial, que era a cerveja Celinda. Representa um pouco a lenda da Sertã e a receita também foi criada de acordo com algumas características próprias da região. Com o intuito, então, de desenvolver outras receitas, outras cervejas, fez-nos sentido então portanto, criar uma microcervejeira e desenvolver novas receitas de cerveja. E é essa a intenção aqui então neste espaço, portanto, criar uma microcervejeira, avançar com mais produção de cerveja, apresentar novos estilos de cerveja e pronto, e avançar nesta parte de mercado da cerveja artesanal.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
As últimas horas foram de acalmia na freguesia de Payalve, pelo menos depois de contactado o Presidente da Junta, Luís Antunes, ficou quase a certeza de que não houve mais nenhum ataque ou ovelhas, tal como se avançou em primeira mão. Já houve registro para mais de meia centena de mortes entre aqueles mamíferos, mas ainda não se sabe a causa para tão elevada mortandade, sendo que as autoridades e a população afetada falam de um animal de grande porte, mesmo capaz de transpor cercas protegidas com arame farpado. Na altura, a vigilância é apertada, no intuito de se descobrir aquilo que possa estar em causa. O próprio Presidente Luís Antunes avançou com a possibilidade de que pode ser um lince, animal cujo comprimento da cabeça à cauda pode passar 1,40 m e tem capacidade invulgar de salto, podendo atingir mesmo 3 metros. Há também quem fale numa gineta, um mamífero carnívoro que se assemelha a um gato, mas cuja intervenção, por assim dizer, está mais associada à morte de aves de capoeira. Para já não há novos desenvolvimentos neste caso. E é assim que terminamos. A informação regressa aqui à antena da Hertz quando forem 15 horas. Até lá. Continuação de uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.